Olá, Andréia.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Nós tivemos essa semana, pela primeira vez nacionalmente, o feriado da consciência negra, e é sobre essa influência na culinária que a gente vai conversar hoje, né?
Exatamente. Feriadinho é sempre bom, mas esse de extrema importância, né, Brenda? Olha o quanto que a gente realmente precisa enaltecer esse feriado, essas conquistas. E quando a gente fala desse feriado da consciência negra, a gente não pode esquecer, né, Brenda? Enfim, da questão do legado cultural que a gente tem quando a gente fala da cultura brasileira. E é claro, quando a gente fala de cultura brasileira, cultura nacional, a gente fala da gastronomia, culinária brasileira. A gente já sabe, Brenda, que a culinária brasileira é essa mistura de influências de diversas regiões do mundo, somadas aí a ingredientes, temperos, uma influência marcante indígena, é claro, da nossa história. Mas, como a gente está comentando aqui, a maior influência, o maior legado, né, é a cultura, em especial, então, aqui, influência aí africana. A influência da gastronomia africana no Brasil. Principalmente, né, Brenda? Acredito aí que muitos dos ouvintes vão poder contribuir, quando a gente pensa em Nordeste. Essa influência ela ocorre no Brasil inteiro, mas no Nordeste ela tem aí de forma genuína, preponderante, e é algo para a gente comentar nessa coluna de hoje. Afinal de contas, né, Brenda, tamanha a riqueza dessa influência no dia a dia, nas casas, né? Quando a gente fala aí da culinária afro-brasileira, que é tradicionalíssima, né? Vinda aí pela influência dos escravos, a gente vai ter aí, inclusive, técnicas, né, Brenda, de preparos, de pratos aí que foram sendo aprimoradas, no decorrer aí dos anos, né? E que transformam aí a nossa gastronomia como algo tão apreciado, tão genuíno e, vamos dizer aí, tão delicioso. Então a gente fala, Brenda, acho que o ouvinte pode contribuir. Qual ingrediente você imagina que seja aí uma influência dos africanos na nossa culinária? Vamos ver se alguém dá o palpite aí. Mas enfim, já vamos aqui ajudando também. A gente não pode deixar de falar de azeite de dendê, vatapá, acarajé, entre tantos outros pratos, frutos, dessa fusão cultural que a gente tem no Brasil, né, Brenda?
É, com certeza, André. E você falou aí do Nordeste, né? Com certeza, quando a gente fala em tradições afro-brasileiras na culinária, a gente lembra direto da comida baiana, né? E não é à toa, é o estado que tem a população negra em maior número aqui no nosso país. Mas quando a gente fala de África também, influência africana, a gente está falando de uma diversidade enorme, né? Porque cada país tem realmente o seu ingrediente típico, o seu prato típico. E quando a gente para pensar que tem ali África do Sul, que tem Argélia, que tem Marrocos, que tem Egito, tá tudo isso na África. E a gente vai pensando aí como que isso vem parar no nosso prato, nós percebemos que a influência é muito grande, né?
Exatamente. E olha, Brenda, eu queria aproveitar, porque é claro, a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira falando dessas influências, e ela está presente no nosso dia a dia, mas queria aqui aproveitar e destacar algo para a gente realmente entender tamanha importância. Vou fazer uma citação aqui, que tem um autor que ele é um clássico quando a gente fala dessa influência africana, a influência realmente dos negros, né, na nossa cultura, essa coisa maravilhosa. E ele escreve, ó, essa obra é uma obra de 1900 e é o Manuel Quirino. Ele é um clássico, tá? A obra é A Arte Culinária na Bahia. E olha o que que ele fala. Fora o africano, o introdutor do azeite de cheiro, do camarão seco, da pimenta malagueta, do leite de coco e de outros elementos no preparo das variadas refeições na Bahia. Ou seja, foi o africano quem trouxe tudo isso, né? Já dizia então Manuel Quirino. E eu queria lembrar aos ouvintes que, olha, leite de coco, né, esse ingrediente tão presente na nossa gastronomia, na nossa doçaria, né? Um ingrediente aí versátil, que se adaptou muito bem aos nossos cozidos, às nossas canjicas, às nossas moquecas, mingais, sorvetes, balas, enfim. Então, o leite de coco, ele veio aí por essas mãos. A questão, né, de como se extrair o leite, né? Então, tudo isso, essas formas, meios de preparo, né? Então, o camarão seco, né, Brenda? O camarão seco que faz parte aí da culinária baiana, que perfuma, né? Que é maravilhoso. A gente encontra em outras regiões também, mas é muito presente na culinária baiana. E sem o mesmo, acredito que muito da culinária nordestina não seria a mesma, né? Então, ele é fundamental para uma série de receitas. E eu queria chegar exatamente nessa daqui, que é o acarajé. Então, a gente tem aí acarajé, vatapá, caruru, chinchim de galinha, arroz de ralsá, que é fortíssimo no Maranhão. Mas o acarajé, porque o acarajé, Brenda, além de ser um prato ícone e representativo, né, dessa influência, e é um prato típico da Bahia, eu queria trazer tamanha importância do acarajé, porque o acarajé, ele é patrimônio imaterial, Brenda. Então, assim, tamanha importância desse prato, né, ele é considerado patrimônio, ingredientes aí que, enfim, é um prato, né, de influência africana, tem o sabor aí pujante, né, desse camarão seco, né, o fradinho, né, então assim, o camarão seco é um ingrediente genuíno, e a gente fala de pimenta, né, Brenda, as pimentas aí como a malagueta, né, que a gente come, ela, né, em conserva, em preparos, né, sempre, né, trazendo cor, trazendo aí esse sabor, o dendê, que não tem como a gente falar, por exemplo, de culinária baiana sem trazer o dendê, que ele é típico de vários preparos aí afro-brasileiros, né, entre eles aí a gente tem o acarajé, que é frito no azeite de dendê, hortaliças como a vinagreira, o inhame, né, que é essa, que também vem da África, né, e entra em vários pratos, né, o quiabo, a cúrcuma, enfim, o caruru, a gente tem aí uma série de feijões também, né, que são a influência, então, dessa grande cultura que nos influencia. Então, a gente tem pratos, a gente tem técnicas, a gente fala aí desse, né, a gente fala aí de um acarajé que é patrimônio imaterial, né, e algo muito interessante que não é só o prato, tá, Brenda? Então, é a arte de desenvolver, de realizar esse preparo, ou seja, o ofício desse prato que é realizado aí pelas baianas do acarajé, né, de acarajé, que é considerado patrimônio cultural e material do Brasil e desde 2005, considerado aí pelo IPHAN, o IPHAN reconheceu, então, esse ofício, né, como patrimônio cultural e material do Brasil. Então, tamanha importância aí da baiana de acarajé e esse prato, né, um dos símbolos aí da nossa cultura, né, então, o modo de preparo, né, enfim, recebeu aí esse título tão importante como uma prática cultural longa por sua continuidade reiterada, né, no cotidiano. Enfim, são tantas as influências, né, Brenda, que isso é tão interessante, porque muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo disso, né?
É isso, você colocou muito bem, Andréia. Tem muito elemento da cultura africana que está presente no nosso prato no dia a dia, que a gente não se dá conta dessa contribuição, e esse feriado essa semana veio para lembrar a gente disso tudo. E não sei você, mas você descrevendo aqui o acarajé, eu já fiquei com a boca cheia d'água, porque eu adoro um acarajé, e o meu é quente, tá? É com pimenta.
Com muita pimenta! Exatamente. Então fica aí uma dica, né? A gente inclusive tem alguns lugares, né, na nossa cidade, que vendem acarajé, algumas feiras. Quem nunca experimentou, vale a pena. E com a sugestão aí da Brenda para essa especialidade, que é muito quente, com muita pimenta. E olha só, Vou deixar aqui também a sugestão de alguns filmes. A gente tem vários filmes aí que vocês podem estar pesquisando para conhecerem um pouco mais dessa cultura, né? E a gente tem, inclusive, filmes aí, muitos nacionais, né? Como, por exemplo, que é muito interessante, que trata um pouco dessa gastronomia, que é um clássico, né? Que é Dona Flor e seus dois maridos. Tem várias cenas ali da Dona Flor preparando pratos, né? Ali para o Vadinho. Então, gastronomia e cultura, e aproveitando essa influência, esse feriado, essa data tão importante, para a gente enaltecer a cultura, né, comemorarmos aí realmente esse dia tão importante, né, Brenda?
Com certeza, Andréia. E antes de me despedir de você, quero só dar um alerta aqui para os nossos ouvintes. Está chegando a próxima edição do Cozinha de Autor. Vai ser segunda-feira que vem no Baco Restaurante, um dos primeiros restaurantes de alta gastronomia aqui de Maringá. E quem está ouvindo a gente, quem é ouvinte CBN, tem a chance de participar. Andréia esteve no último. Aprovou, Andréia? Vale a pena participar do Cozinha de Autor?
Gente, sensacional. Uma experiência imersiva única. Então, quem está aqui ouvindo o CBN, não, gente, não vão perder essa chance única de participar do Cozinha de Autor. Além de toda a questão ali do ambiente, da gastronomia, riquíssima, é claro, né? E como a Brenda colocou, restaurante Baco, o primeiro restaurante aí de alta gastronomia, de cozinha autoral de Maringá. Então, uma grande experiência. Então, bora todo mundo se inscrever aqui para ser o sorteado.
É isso. Se você está ouvindo, quer participar, é ouvinte CBN, quer participar, a gente vai lançar no Instagram da CBN Maringá e do portal GMC um videozinho te explicando como você faz para participar. Então, agora, meio-dia, daqui a pouquinho vai sair esse vídeo. Você corre lá nas nossas redes sociais, participa para poder, quem sabe, estar com a gente na próxima gravação do podcast Cozinha de Autor e desfrutando de um belíssimo jantar, como esteve conosco na última edição, Andréia Schima. Andréia, obrigada!
Obrigada, gente. Ó, fiquem atentos aí, hein? Até mais!
Até!